Para você que gosta de automobilismo, estamos chegando com mais uma edição do Resenha Automotor para falar dos novos motores da Fórmula 1. Vem aí um regulamento totalmente novo a partir de 2026 e o Regi vai trazer todas as informações para a gente aqui no Resenha Automotor. Você sabe, o Resenha Automotor sempre com o apoio do Banco BRB e também da Pirelli, nos apoiando aqui para levar as informações até você. Tudo bem, Regi?
Tudo bem, Thiago. Tudo bem. Obrigado, amigos do BRB e da Pirelli.
Expectativa desse novo regulamento, hein? Está ansioso?
Eu estou muito ansioso. Eu queria que fosse para 2025.
Eu também.
É uma coisa assim, é que tudo, não só na Fórmula 1, é tudo... Nas organizações assim, fora do Brasil, são com um planejamento de longo prazo e tal. Mas eu queria logo.
E vamos entender, então, Regi, primeiro, se tem essas informações aí, o que serão esses motores? O que vai acontecer com a motorização na Fórmula 1? Ela já era bem complexa, né? Já tirou o nome motor, passou a ser unidade de potência. O que, que muda para 2026?
Até onde eu entendi... ela vai ser menos complexa, né? Porque tira fora um dos motores elétricos, fica só aquele que com a energia cinética...
MGUK.
Né? MGUK, que depende da freada para recuperar essa energia. É, só que ele ganha uma participação muito importante. Ele vai ter 50% do rendimento do carro vai ser do motor elétrico e 50% da combustão. Hoje, combustão é muito mais, embora tenha dois motores elétricos. Essa é a primeira coisa. A segunda é o combustível. Eu acho que esse é o fundamental, é o combustível, porque tudo, tava, inclusive a parte elétrica sendo usada, até para ser um motor híbrido, né? tudo está se pensando na sustentabilidade, que é um plano ou quase obrigação das montadoras para em breve tempo aí, né? Então, combustível sintético.
E esse combustível é o que eles estão chamando de combustível de laboratório, né? Porque ele é realmente preparado ali para estar no carro. A vantagem dele é que ele é no sistema que eles chamam dropping, ou seja, você coloca lá o combustível do jeito que está o carro e o carro anda normalmente. O Vettel andou com combustível sustentável com a Williams de 92, recentemente, numa apresentação... e foi fantástico o que ele fez com esses combustíveis que a Fórmula 1 pretende usar também. A gente sabe que tem uma questão em relação aos motores elétricos que são exclusividade da Fórmula E até 2037, se eu não estiver enganado. Então a Fórmula 1 vai por esse caminho. Você falou da mudança do elétrico, o MGUK, os dados que a gente tem aqui, ele passa de 120 kW para 350 kW de capacidade. Então boa parte da entrega vai vir aí desse motor elétrico. Potência continua a mesma, né? Não vai perder.
Não, potência é 1.000 cavalos.
Né? Sim.
Não é regra isso, não. Quem puder alcançar 1.000, acabou, né?
A Alpine reclama que ela está um pouco para trás já, né? Nos atuais.
Eu acho que, se for pensar bem, eu acho que a Mercedes está um pouco atrás, né? O Pacto da Concórdia é uma coisa que não se fere de jeito nenhum, mas... hoje poderia haver uma equalização de motores aí, para o bem da competição, né?
Quem sabe que com esses novos motores eles tenham essa mudança que se espera.
Interessante que do combustível sintético, eu estou vendo aqui, eles representam a emissão de carbono da Fórmula 1 ao longo do ano, representa 1% já hoje.
As corridas representam 1% de tudo que ela emite.
De tudo que ela emite. Imagina a quantidade de veículos na rua a combustão, né? Mas a procura é essa.
É porque a maior parte das emissões vem de transporte, de ir para um lado para o outro do mundo. Então, na verdade, é muito mais um statement ali da Fórmula 1, né, do tipo, olha, estamos indo para um caminho sustentável, do que de fato uma diferença na emissão de carbono.
Exato.
O trabalho vai ser outro.
tipo, dar exemplo para a indústria, dar exemplo para outros, até para as pessoas físicas que usarem. Muita gente critica, por exemplo, um Verstappen, um Hamilton, esses que têm aviões próprios. Fala assim, pô, eles são o próprio Vettel, eles são defensores aí da sustentabilidade, só que eles vão, fazem 22 corridas viajando de avião, atravessando o mundo. Aí é um contrassenso absurdo às críticas. É coisa da internet, é coisa do internauta, é coisa do sacana. Uhum. Né? O que, que ele vai fazer? Ele falou, não, olha, não vou correr.
Não vou mas correr agora, em Abu Dhabi. Eu acho que com as novas diretrizes, porque a Fórmula 1 quer ser carbono neutro até 2030, ela vai precisar resolucionar tudo, inclusive a viagem dos pilotos. Isso com compensação, claro, com diferentes alternativas. Mas eu acho que até 2030 ela vai encontrar solução para
compensação,
pra tudo, até para não ter mais essas críticas, enfim.
Compensação é reflorestamento,
isso, plantar exatamente.
Mais árvores.
É, crédito de carbono, né, que se compra muito. Bom, você sabe, o Resenha Automotor tem o apoio do BRB e também da Pirelli, e a Pirelli sempre nos oferece aqui um momento de informações diferenciadas, de curiosidades, que é o Minuto Pirelli, que eu vou chamar a partir de agora para vocês. Você já conhece a tecnologia Seal Inside da Pirelli? Ela está disponível nas linhas Pirelli Scorpion, Pirelli Cinturato e Pirelli P0 e dá aos motoristas ainda mais segurança. Isso porque a tecnologia Seal Inside permite que o veículo continue rodando e evite a perda de pressão de ar dos pneus em caso de perfuração por um objeto de até 4 milímetros de diâmetro localizado na banda de rodagem. Quando o pneu é perfurado, imediatamente uma massa vedante incorpora-se ao objeto causador da perfuração, impermeabilizando todo o seu contorno, caso ele permaneça no pneu. Quando esse objeto é removido do pneu, a massa vedante é arrastada para o interior do orifício, selando a perfuração. A tecnologia Seal Inside não necessita de aro exclusivo e pode ser usada em qualquer tipo de veículo, a depender da medida. Esses dados foram obtidos em testes particulares realizados pela Pirelli, nos quais os pneus foram submetidos a situações de estresse por perfuração. Tá aí, obrigado a Pirelli por mais essa informação aí, importante também para o consumidor, por carro aí, né, para ficar ligado nessas novidades e sempre acompanhar o mercado. Regi, voltando a falar aí da temporada de 2026, dessa mudança que a gente vai ter de regulamento, isso atrai novas marcas. É, primeira delas, que eu acho que a gente tem ouvido mais falar, é a Audi. É, onde é que nós estamos aí em relação à participação da Audi na Fórmula 1?
A Audi, como todas que forem entrar, tem que comprar uma equipe existente, né? Então, ela escolheu a Sauber como parceira, inclusive comprou algumas ações da Sauber. A Sauber hoje corre com o nome Alfa Romeo, mas esse contrato termina no final do ano. A gente não sabe se vai ser Audi, se já vai ser Audi, ou se vai ser um outro nome qualquer. E aí tem as informações, né, Tiago? Foi um ano assim de muito... os negócios da Audi, vem, não vem... Você até pode contar melhor aí, que a coisa está meio complicada lá pela mudança da direção, né?
A Audi, ela é uma marca do grupo Volkswagen, né? E a gente sempre soube que o grupo Volkswagen não era muito adepto da Fórmula 1 em função do seu líder, né? Do seu presidente, que não tinha muita afeição ao esporte a motor. Quando se falava em Volkswagen, era logo negado, né? E agora... houve uma mudança de CEO, uma mudança de líder na Audi, na companhia. E quem assumiu foi justamente aquele presidente da Volkswagen, aquele que não gostava da Fórmula 1. Então, acho que isso, para o mercado todo, trouxe uma insegurança muito grande. Em nenhum momento a Audi falou que está revendo o projeto, em nenhum momento falou-se que a coisa não vai acontecer. Mas o projeto perdeu força, estava muito quente, e agora não está mais, tem gente que já desconfia.
Há quanto tempo o projeto? Pelo menos 2 anos.
Exato,
né?
E a troca foi agora em junho, se não me engano.
Então, eu eu imagino que o novo presidente assume, ele já pega as contratações feitas, os contratos assinados, tudo combinado com isso, com aquilo, de uma forma que não dá para reverter.
É.
Vamos torcer para isso, né? Porque a Audi, além de tudo, ela não é novidade, né? Ela participou já da Fórmula 1, durante muito tempo, usava o nome de Auto Union.
Na era dos Grand Prix, né?
Na era dos Grand Prix. E daí vem os arcos, né?
Sim,
entrelaçados,
sim.
Né? Que eram, Auto Union reunia as fábricas alemãs.
Eram quatro marcas alemãs.
Quatro marcas alemãs.
Se juntaram com a Auto Union.
E hoje tem os quatro, no símbolo da Audi, no logotipo da Audi, tem os quatro aros ali, embora ela hoje pertença à Volkswagen, né? Não tem, uhum. Os concorrentes eram Porsche, BMW,
sim,
né?
Sim.
Ela tem muita história no automobilismo, porque era uma equipe muito competitiva, e na época ela ainda corria como Auto Union, a gente acabou de falar disso. E depois a marca teve sucesso em quase tudo que fez nas pistas. Ganhou 13 vezes as 24 horas de Le Mans, o que faz dela a segunda maior vencedora de Le Mans, atrás, é claro, da Porsche, né? Que foi a grande vencedora, depois saiu, agora está voltando.
Sim, está de volta.
Então a Audi, eu acho que vale a gente... Vamos torcer para que ela esteja mesmo na Fórmula 1.
Sim, seria muito importante. Na Fórmula E também, né? Ela teve um desempenho interessante lá com
campeão mundial.
Eu acho que seria uma bela aquisição aí para a Fórmula 1, e tomara que os planos realmente não estejam ameaçados, diferentemente de tudo que a gente tem ouvido, porque, de novo, não é da Audi que isso está vindo. Isso está vindo de rumores do mercado, inclusive de pessoas que trabalham próximos aos alemães, mas ainda assim nada oficial, nada em relação à marca.
Eu achei aqui o nome do executivo, do novo CEO que veio da Volkswagen, Gernot Döhner.
Esse o antigo executivo da Volkswagen, que agora assume...
Acho que essa é a pronúncia, Döhner. E o que saiu é o Max Duesmann,
que fechou o acordo para a Fórmula 1. É isso, troca o comando, trocam as ideias, enfim, as empresas sempre tendo de se adaptar a isso, né? Essas mudanças repentinas que acontecem no mercado também, nas suas direções. A gente está vendo aqui na mesa um capacete do Nelson Piquet, que também correu por marca alemã na Fórmula 1, no caso a BMW, né? Com a Brabham na época, não é do
não
tempo
é,
desse capacete,
não é o tempo,
mas de qualquer forma também correu defender uma marca alemã. Isso nos leva, Regi, a um quadro que eu gosto muito aqui também do nosso programa, que é o Estante do Regi, com o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília. A gente vai trazer mais detalhes desse item maravilhoso que o Regi tem na estante dele. Bom, Regi, Nelson Piquet, um cara que você acompanhou desde o início da carreira na Fórmula 1, como é
na
que essa...
Fórmula Super V.
Fórmula Super V aqui no Brasil ainda. Como é que essa preciosidade foi parar lá na tua estante?
Eu ganhei dele, né? Eu tenho, aliás, acho que 3 capacetes deles. Os outros foram... são réplicas, né? Feitas pelo Cid, hoje pelo Alan, filho do Cid Mosca. Mas esse é um capacete original, bem antigo. Você vê que ele é menor do que as réplicas. E ele corria pela Honda, defendendo já a Williams, né? Tanto que tem o nome aí do Barclay, que é um banco inglês, que era patrocinadora também da Williams e patrocinadora pessoal do Piquet. A Denim, se eu não me engano, a Denim certamente era um patrocínio brasileiro. A Denim era uma, não sei se era uma marca ou um conjunto de marcas de jeans, né? Que também patrocinou o Piquet.
E teve Canon ali também, que aí era da Williams, né, o patrocínio.
Da Williams, exatamente. Foi, era a principal da Williams. O curioso, a gente estava vendo que o capacete, a marca, né, é AGV. Tem bem no detalhe aqui, AGV.
É, ali embaixo, perto do Bartley, aqui, para quem está vendo por essa câmera, justamente aqui. Ali, ó,
depois
do lado
do Bartley. É.
Isso aí, AGV.
AGV. E que era uma marca muito famosa, né? Eu mesmo, nas minhas viagens, quantas vezes eu saía atrás de comprar um capacete AGV e tal, né? Mas ela ficou em desuso na Fórmula 1. Nossos evoluíram muito. A Bell, principalmente, a Schuber.
Sim. Né?
Que mais que se usa na Fórmula 1?
Ah.
Acho que é Bell e Schuber, né?
Tem. Essas são as principais, né? É, e hoje, capacetes que valem mais de 5 mil dólares, 6 mil dólares. É, tecnologia avançadíssima,
sim,
né?
Sim. E o Schuber, aliás, foi alçada a essa posição graças ao Schumacher.
Schumacher,
né?
Exato.
E a Schuber era o capacete do Felipe Massa naquele acidente da Hungria, lá, que com a mola na altura da testa, assim, que se fosse outro capacete, talvez não resistisse mesmo. E
tá assinado esse
tá
aqui.
Assinado, é, tá assinado. É, uma dedicatória do Piquet. E, enfim, eu ganhei dele esse.
Uhum.
E é um capacete original.
Legal que você tenha também o Piquet lá na tua estante, os três grandes campeões brasileiros, né? Senna, Emerson e Piquet presentes lá na tua estante. A gente tem a honra de ver essas peças aqui com exclusividade no Resenha Automotor e no quadro Estante do Regi, com o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília. Seguimos, Regi, com o nosso papo aqui de motores. Vamos falar da Ford. Está vindo aí a Ford, hein, como fornecedora de motores da Red Bull. É, vai dar liga? O que você acha?
Essa foi a melhor notícia que eu ouvi nos últimos tempos, porque, principalmente para nós mais antigos na Fórmula 1, a lembrança da Ford Cosworth era um negócio impressionante. A Ford Cosworth, eu não sei com quantas vitórias depois que ela saiu, mas eu me lembro de um pôster distribuído.
Já vejo aqui, ó. Vamos lá, vou achar aqui enquanto você fala.
Eu lembro de um pôster distribuído em Detroit, né, a sede da Ford, em Dearborn, mas é Detroit, que era um pôster com 150 carros ganhadores de corridas. Eram 150 vitórias da Ford Cosworth. Depois, eu não sei se teve mais, vamos ver, aguardar você encontrar aí. Mas é muito...
176. Terceira maior vencedora da história, só perde para a Ferrari e para a Mercedes.
A Ford dá um passo importantíssimo e muito inteligente, que ela pega uma estrutura pronta e campeã do mundo, né? A equipe campeã nos últimos 3 anos, com motor Honda, mas é uma estrutura montadinha.
A Ford herda uma estrutura muito competitiva e herda a produção dos motores, que são os motores Honda hoje. A Honda repassou toda essa tecnologia para a Red Bull, não de graça, é verdade, mas repassou, e a Red Bull agora vai colocar lá a etiquetinha Ford nos motores que a Honda ajudou a produzir, e a Honda vai ter de achar um outro caminho com a Aston Martin, e já a gente fala disso, mas de fato não foi bom negócio para a Honda e um ótimo negócio para a Ford, que entra já com um motor vencedor. É, encontrei aqui o número de títulos mesmo, Regi, ó, ela ganhou 13 campeonatos de pilotos, Ford Cosworth, e aí ela fica em segundo, na história, empatada com a Mercedes, como você disse, e atrás da Ferrari, que tem 15, e a Ferrari com muito mais participações do que a própria Ford. Honda, Regi, como eu disse, também confirmada para 2026, a Honda está presente hoje como patrocinadora, né? Ela já repassou tudo para Red Bull, para Red Bull Powertrains, que é a responsável por preparar esses motores ainda no Japão, mas com o nome Honda ainda. E a Honda sai da Red Bull e vai para a Aston Martin. Como é que você enxerga essa transição? Acho que pior para a Honda, bom para a Aston Martin.
Bom para a Aston Martin, muito bom. Embora ela tenha um motor Mercedes, mas muito bom, porque o motor Honda é o campeão, né, nos últimos 3 anos de construtores, junto com o carro da Red Bull. Mas é impressionante como a Honda, ela toma umas decisões justificáveis, elas têm a justificativa delas, mas tomam umas decisões na hora errada. Na época do Ayrton Senna, quando ela foi campeã mundial, 3 vezes, ela, mais, né, porque teve o Prost também campeão na época, ela ali era bem justificável, ela se retirou da Fórmula 1.
E tinha ganhado com a Williams também em 87. Então, 87, 8, mais um título, 9, né? 90, 91. 5 títulos.
Ela se retirou da Fórmula 1 e explicando que o seu objetivo havia sido alcançado. Então, ali ela alcançou o objetivo, ali ela saía fora, quem sabe um dia voltaria.
Tinha morrido o Soichiro Honda há pouco tempo, né, também. Eles voltaram com a BR depois, né? Com a BR Honda.
Ah, exatamente. Então, aí foi uma outra retirada dela que eu não consigo entender direito, né? Ela tinha ganho uma corrida com a BR. Ela tinha ganho uma corrida, depois de muito tempo ela tinha ganho uma corrida.
Foi a primeira do Button, né?
Com o Jenson Button, a primeira dele na Hungria, né?
Isso aí.
E tinha tudo para ser uma equipe que daria um passo importante. Pouco tempo antes de começar a temporada, ela falou, não, não é isso não, nós estamos fora, vamos
crise
sair.
Crise mundial.
É, vamos sair, vamos nos dedicar a isso e aquilo. Então, aí, o inteligente Ross Brawn, que já trabalhava para a equipe, né, como chefe da equipe, né, e ele é um engenheiro, ele falou, espera aí, eu quero comprar essa equipe. Né? E aí a negociação com a Honda foi um negócio assim, histórico, porque ele pagou 1 libra pela equipe. A equipe queria, tipo assim, ceder tudo que tinha, o equipamento que tinha. Então, fez uma cessão por 1 libra, que acho que parece que isso está na lei inglesa.
Não pode ser de graça, tem que pagar pelo menos.
Eu me lembro que quando eu gravei depoimentos para aquele pro filme do Senna, que eles vieram, os ingleses vieram aqui gravar comigo, eu tinha que assinar um contrato de venda. E eles me perguntaram, quanto é que você quer? Sim. Eu falei, não, eu não posso. Não posso, sou preso a uma emissora tal, não posso. O cara falou, pô, então você explica lá que nós vamos ter que fazer um contrato de 1 libra. Eu falei, tá bom, faça um contrato de 1 libra. Uhum. Então ele, por 1 libra, ele comprou a equipe.
Você deu uma entrevista e ele comprou uma equipe. Faz a diferença de 1 libra. Quanto vale 1 libra?
Que transformou na Brawn GP, né? Ele criou a Brawn GP, com a pronúncia certa do Ross Brawn, e bolou um negócio espetacular. Ele bolou, mas teve o auxílio de uns engenheiros, até um engenheiro júnior da equipe.
Japonês. Tá super Aguri, parceira da equipe Honda.
Que sugeriu para o Ross, falou, pensa nisso aqui, vai ver no regulamento. O Ross estudou o regulamento, não tinha nada que impedisse, então veio aquele difusor triplo. Né? O cara estreou com pole position e vitória, com o Jenson Button e o Rubinho. Também
dobradinha, segundo dobradinha, lugar, dobradinha. Na Austrália.
Depois o Jenson Button ganhou mais uma. Depois o Barrichello começou a ganhar. E aí Button e Barrichello. E era uma equipe nova, assim, sem uma grande estrutura, um grande patrocínio, né? E aí as fortes, ó, nós temos que reagir. E a Red Bull, com todo o seu potencial, todo o seu corpo de engenheiros, trabalhou e reagiu. Só que reagiu lá
para
metade do segundo semestre do ano, aí já não dava mais. Aí a gordura que a Brawn assimilou desde o início do ano, principalmente com o Jenson Button, pronto, estava garantido o título para ele.
E aí eles acabaram no fim do ano, repassando essa estrutura, certamente não por uma libra, para a Mercedes-Benz. Então, belíssima aplicação.
Muito mais milhares de libras aí.
Belíssima aplicação do Sr. Ross Brown. Não deve estar em dificuldades financeiras no momento, sem dúvida alguma.
E você sabe que eu vivi um momento assim, muito bacana dentro do motorhome da Ferrari, quando o Ross Brown anunciou que queria abandonar a Fórmula 1. Dentro do motorhome da Ferrari, estávamos Rubinho, Bruno Senna, o Galvão, o Ross Brown, tinha mais diretores ali da Ferrari e tal, e ele tinha falado muito, os ingleses falam assim, quando vai se aposentar, ele fala, quero pescar.
Uh-huh.
Então, em determinado momento, ele falando das coisas e tudo que ele pretendia fazer, que ele estava cansado de viagens e tudo, eu falei, não, você quer pescar, né? Aí todo mundo falou, poxa, você já está aposentando o cara já. E muito mais tarde, a Ferrari confessou que ficou muito magoada, muito chateada com ele, porque ela acreditou na história de pescar.
E ele foi para a Honda. Pois é, pescou um peixão lá, um título mundial. Ô, Regi, para a gente fechar aqui a nossa história das novas montadoras, Cadillac anunciou que vai fornecer motores a partir de 2028. Porém, a equipe que ela quer fornecer não está na Fórmula 1. Como é que fica isso?
Para a Andretti, né? Isso significa... A Ford já vai estar na Fórmula 1, imagina a Fórmula 1 ganhando o apoio da GM, né?
Que é a dona da marca Cadillac.
Dona da marca Cadillac. São as maiores fabricantes de automóveis dos Estados Unidos e, se bobear, do mundo, né? Porque o volume é muito grande. Claro que não estou comparando. Né?
Acho que as japonesas ainda ganham, né? Toyota.
Ainda tem as japonesas. Mas são fortes. Eu ia falar mesmo de Mercedes e
também
BMW,
são fortes,
Audi,
mas acho que não alcançam.
As japonesas ultrapassam tudo, né, cara? Acho que a Toyota deve
Toyota
ser. Ah, durante muito tempo, agora me lembrei, durante muito tempo, Toyota e GM
brigavam,
dividiam com a montadora que mais vendia carros. Então, a GM estava mesmo nesse
quadro. Imagina ter a GM na Fórmula 1 agora.
Só que é com a Andretti, né? Mas isso não quer dizer que a Andretti não deixe de brigar para entrar na Fórmula 1 o mais cedo possível, e entre só em 2026. Ela fez um acordo com a Renault, né, para correr com os motores Renault a partir do momento que permitirem a entrada dela. Por mim, eu adoraria que fosse 2024, adoraria que tivesse sido em 2023. Eu já não entendi em 2023 o veto. 2024 também já veio o veto, não daria tempo para se preparar. Mas, enfim, pô, nós estamos falando da Andretti, nós estamos falando de um Mario Andretti, de um Michael Andretti, de uma família Andretti que, se você for a Indianápolis, lá no museu que tem dentro do circuito e que tem partes que você, inclusive, assiste, filminhos e tudo, nós estamos falando das famílias. Tem lá a Foyt, do A.J. Foyt, Andretti, né? Só as famílias mais tradicionais, até a Fittipaldi conseguiu um cantinho ali, mas, pô, nós estamos falando de Andretti. Agora nós estamos cobrando uma taxa que não é mais de 50 milhões de dólares.
Chegou a ser 200, né?
Passou a 200.
E agora querem mais. Já o 200
querem
já não
mais,
dá.
Querem mais. E a Andretti falou, não, tudo bem, nós temos. Quer dizer, ela tem tudo, cara, tem tudo. No primeiro GP de Miami, o Emerson me chamou para sentar numa mesa para almoçar com ele e o Andretti, né? E aí a gente estava conversando e eu falei...
Michael ou Mário?
Não, o Mário. Aí eu estava falando... Ele falou, eu não consigo entender. Ele falou, nem eu. E eu espero estar aqui o ano que vem. O ano que vem era 2024. 2023?
Não esteve e não estará. E, aliás, é muito louco, né, Regi? Porque aí a Fórmula 1 faz todo esse esforço para o mercado americano e eu me pergunto, quem será que o fã de Fórmula 1 reconhece mais? O Logan Sargeant em 20º ou uma equipe Andretti no grid? Não é verdade?
Claro.
E eu acho que isso seria fundamental também para o crescimento da Fórmula 1.
E teve uma tentativa da Andretti de se unir à Haas, que seria uma saída, já é uma equipe americana.
Tentou comprar a Alfa Romeo também. É.
Então, a Haas não topou. Também não entendo.
É.
Ela foi a última colocada esse ano no campeonato.
É, ninguém quer dividir o bolo. Essa é a grande realidade. Regi, obrigado mais uma vez pelas informações aí, mais um Resenha Automotor concluído com muito sucesso e com muita informação aqui para o nosso fã. Obrigado mesmo.
Obrigado você, Thiago.
Bom, pessoal, vocês sabem, o Resenha Automotor sempre com o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília e também da Pirelli. Voltaremos aqui em breve com mais informações, mais destaques para vocês. Da minha parte também, um grande abraço e até a próxima. Tchau!